Boa tarde a todos. Havendo número legal, declaro instalar a presente sessão, invocando a proteção de Deus. Cumprimento aos meus eminentes pares, embaixador Carlos Simões, doutor Marcos Felipe, doutor Danilo Carneiro, doutor Elimar Pinto, doutor Aldari, doutora Cristiane, também o nosso procurador regional, doutor Carlos Vinícius Cabileira, doutor Alvimar Nascimento, nosso diretor, doutores advogados e partes, assessoria da imprensa, nossos assessores. Eu indago aos colegas da possibilidade do adiamento de alguns processos que estão na pauta de hoje, não obstante a pauta ser hoje muito curta, e também eu concedo a palavra àqueles que dela quiserem fazer uso. Inicio pelo desembargador Simões, a quem agradeço a presença, me substituindo, e já de antemão justifico a ausência do desembargador Álvaro Bourguignon, que pediu afastamento pelo período, pelo lapso temporal de 2 semanas. Desembargador Simões.
Presidente, cumprimento Vossa Excelência, os colegas, o senhor procurador regional eleitoral, senhor diretor-geral, funcionários da casa, advogados presentes, demais presentes também no auditório. Presidente, sempre um prazer renovado retornar a esta casa. E mais uma vez aqui estou e desejando que tenhamos uma excelente tarde de trabalho. Um abraço a todos.
Tomar Felipe.
Também, eminente presidente, comentando Vossa Excelência, eminentes pares, todo procurador regional eleitoral, diretor-geral, advogados aqui presentes, que acompanham essa sessão. Desejo a todos uma boa tarde de trabalho.
Doutor Danilo.
Senhor presidente, cumprimento a todos, registro a ilustre presença do desembargador Carlos Simões, que sempre nos honra, e registro a presença do doutor Marcelo Ferreira, e não tenho processo a adiar.
Doutor Elimar.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, bem como a todos os demais membros desta Igreja Corte. Cumprimento também o doutor Vinícius Cabeleira, nosso procurador de justiça, o doutor Alvimar, nosso diretor-geral, servidores da justiça, assessores, advogados, estudantes de direito, nossa assessora de imprensa, Ana Paula, e demais pessoas presentes. E quero também dizer da minha satisfação de contar aqui hoje com a presença do nosso ilustre desembargador, doutor Carlos Simões, que veio nos brindar aí com a sua inteligência e a sua sabedoria. E desejo a todos uma boa tarde de trabalho.
Doutor Aldari.
Eminente presidente, saúdo Vossa Excelência, saúdo Sua Excelência o desembargador Carlos Simões, saúdo os colegas, saúdo doutor Vinícius, saúdo doutor Vimar, saúdo doutor Marcelo, meu amigo de longa data, saúdo os servidores e desejo a todos uma ótima sessão. Obrigado, presidente.
Cumprimento Vossa Excelência na pessoa de quem cumprimenta os demais membros dessa corte, cumprimento as demais pessoas presentes e não há processos a serem adiados.
Pedido de preferência, processo pautado sobre o número 3, relatoria do embargador Marcos Felipe, é uma representação, consulta, Sua Excelência se julga. Então, solicito, Renato, por favor, fazer o pregão.
Representação número 2082-85, classe 42. Representante, Ministério Público Eleitoral, representada a senhora Sônia Maria Dalcomune, tendo como patrono nos autos doutor Marcelo Ferreira Pinto. Presente a representada, excelência.
Eu passo a palavra ao desembargador Simões, já que sou o revisor desse processo. Transfiro a presidência. É uma palavra. Transfira a presidência do desembargador Carlos Simões.
Tudo bem. Haverá sustentação?
Eu também, senhor presidente.
Então, Vossa Excelência.
Vamos dispensar o relatório.
Dispensa o relatório? Com o relatório? Então, a palavra o eminente relator. Logo em seguida, Vossa Excelência fará uso da palavra pelo prazo regimental.
Relatório. Trata os autos de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Sônia Maria Dalcomune, ao argumento de que a mesa teria incorrido na violação prescrita no artigo 53, inciso 1, da Lei Federal nº 9.504/97. A exordial, as folhas 2/7, narra que Sônia Maria da Alcomune, candidata ao cargo de deputada estadual nas eleições de 2014, teria abusado de sua condição de professora da Universidade Federal do Espírito Santo para adentrar nas salas de aula com o objetivo de entregar panfletos e pedir votos dos alunos da instituição educacional. Em defesa, representada, as folhas 38/41, traduz comparecimento em 4 salas de aula, sem distribuição ostensiva de materiais de campanha, não configura conduta passível de cassação do registro ou diploma, ou ainda aplicação da multa em seu grau máximo, consoante disposição contida no parágrafos 4º e 5º do artigo 73, lei 9504/97. Ao final, requer afastamento da licitude da conduta ou, alternativamente, caso haja condenação, aplicação da multa em seu valor mínimo. A folha 51/53, decisão da minha lavra, na qual deferiu o itil das testemunhas vossas pela representante, bem como prova documental juntada por ambas as partes. As folhas 95 e 96, depoimento pessoal da representada. As folhas 97 e 104, o itil das testemunhas arrolados pelo representante. As folhas 109, 117 e 121/127, respectivamente, alegações finais do representante e da representada. É o relatório, a revisão.
Marcelo, como se trata de uma representação em que o Ministério Público é o autor, eu vou conceder a palavra ao ilustre procurador, em primeiro lugar, logo em seguida. Pela defesa, a você.
Sim, senhor presidente.
Vossa Excelência, fica à vontade, se quiser ficar da tribuna ou onde melhor lhe aprouver. A palavra, então, o ilustre procurador regional eleitoral.
Senhor presidente, de fato, essa ação foi proposta aqui pela Procuradoria Regional Eleitoral. Então, nesses casos, ainda que seja uma matéria cível, o nosso entendimento é de que o Ministério Público deverá fazer uso da palavra antes da parte, uma vez que foi autor. Diferentemente do que acontece quando é um recurso, que a ação é do Ministério Público em primeiro grau, e aí nós temos entendido que nós vamos falar como custos legis. Mas, de fato, aqui foi a representação, foi de nossa lavra, e como bem relatou o doutor Marcos Felipe, é uma representação contra uma candidata a deputada estadual, professora Sônia Maria da Alcomune, que foi diretora do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da UFES, né? É uma professora antiga também na universidade, já ocupou outros cargos, né, lá dentro, no chefia de departamentos e outras situações. E nós recebemos uma notícia de que a professora Sônia, durante a campanha eleitoral, estava entrando nas salas e fazendo campanha dentro da Universidade Federal do Espírito Santo e no horário de aula. Ela chegava lá e estava fazendo campanha eleitoral dentro da universidade. Essas representações, elas vieram, não havia nenhuma gravação, nenhuma prova assim, mas uma prova material. O que, que nós fizemos? Nós intimamos a professora Sônia para prestar depoimento. Isso é o primeiro fato que gostaria de relatar, que a professora Sônia, em absoluta lealdade processual, ela, perante o Ministério Público, admitiu que realmente entrou em sala de professores para fazer campanha. No depoimento dela, ela ressalvou que ela fez pouca campanha e tal. E ela, no depoimento extrajudicial, ela disse os dias e quais os professores em cujas salas ela tinha entrado. Então, se Vossa Excelência repararem no procedimento, foram olhar, quem passou a informação de quais os dias e quais as salas e quais os professores foi a própria professora Sônia. A partir daí, nós chamamos esses 4 professores para prestar depoimento. E isso ali naquelas últimas semanas ali de setembro, ali no meio do período eleitoral, chamamos. E aí nós ouvimos 4 professores que foram os que nós arrolamos como testemunha: o professor Rogério Antônio Monteiro, o professor Walter Pereira de Jesus, né, o professor também Dauri César Fabris e Celso Bissoli Cessa. Então, chamamos esses 4 professores, prestaram depoimento, e os 4 professores afirmaram a mesma coisa que já tinha sido afirmado pela professora Sônia, que ela chegou na sala, pediu licença ao professor para entrar, entrou. Depois que ela tinha entrado, ela chegou lá, apresentou o seu projeto político, pediu voto, disse que ela era professora da universidade, que ela tinha condição de lutar pela melhoria da educação, ofereceu os santinhos, né, o material de campanha, e depois ficou alguns minutos e saiu. Isso aí foi o depoimento unânime, assim, né, que nas declarações unânime dos quatro professores, da professora, e que confirmava aquilo que tinha sido, chegou por nós, por representação do sistema Pardal. Então, nós achamos desnecessário fazer, ouvir os alunos ou arrolar mais testemunhas, né, porque a gente já tinha um fato, uma conduta vedada, porque ela é professora da universidade e, sem dúvida alguma, usou a sala de aula, e ainda assim, é sala de aula durante o período de aula. Então, não está nem naquela questão de fazer propaganda dentro do campus, né, como foi também outras situações que nós tivemos durante eleição, inclusive com pronta atuação do desembargador Carlos Simões como desembargador auxiliar da propaganda, né, evitando essa utilização da universidade para propaganda eleitoral e eventos eleitorais. Mas, nesse caso, era efetivamente dentro da sala de aula. Então, não ouvimos os alunos, arrolamos essas pessoas como testemunha. Aí, o que aconteceu em juízo? Em juízo, dois professores desses voltaram atrás. E justamente, que é o professor Walter e o professor Rogério Monteiro. Inclusive, o professor Walter, ele havia declarado que era amigo da professora Sônia há 20 e tantos anos, né, que fez campanha para ela, sempre fazia campanha para ela, etc. E voltou atrás, disse que ela não fez campanha e tal. Então, eles voltaram atrás no depoimento, na colheita da prova judicial, sem esclarecer exatamente por quê, vamos dizer assim, o que aconteceu? O senhor foi ameaçado, foi pressionado? O que aconteceu com o Ministério Público lá, que o Ministério Público fez contra o senhor, que agora o senhor está dizendo que era o que não era? Mas ressalvado que eles já tinham confirmado aquilo que a professora Sônia falou, mas em juízo nós tivemos a manutenção do depoimento reafirmado pelo professor Dauri César Fabris, que aliás é professor de Direito, né, da Universidade Federal do Espírito Santo, e o professor Celso Bissoli César, também professor de Economia. Eles em juízo confirmaram exatamente aquilo que tinha sido dito em declarações. Então, quanto à matéria fática, me parece que a retratação, vamos dizer assim, de duas testemunhas não é suficiente, não teve, assim, no meu sentir, credibilidade para mudar o que aconteceu. Diante dessa sequência que eu apresentei, do que foram os fatos e como eles foram descobertos. Ressalvar também que eu não vi também outras testemunhas, vamos dizer assim. Né? Eu achei que os professores eram suficientes, mas também poderiam ter sido arrolados, até pela defesa, outros alunos ali, quem estava presente naquele momento, para dizer o que a professora Sônia falou ou não. Mas, dado a consistência dos depoimentos do professor Dauri e do professor Celso, que mantiveram em juízo aquilo que tinha sido dito antes, e considerando também que os outros, né, em especial o professor Walter, tinha dito que é amigo da professora Sônia há muitos anos, então me parece que a questão de fato é essa. A questão que nós temos que decidir, no caso a corte aqui, né, tem que julgar, é se usar a sala de aula da universidade para fazer campanha incide na vedação, conduta vedada ou não. Então, o Ministério Público reitera o entendimento esposado na inicial de que ela conseguiu acesso à sala exatamente na condição dela de professora e de ex-chefe do departamento, e como até foi dito aqui, que ela sempre estava em campanha. Então, é inegável, no meu sentir, que aquele acesso não era o acesso público, né, das áreas comuns da universidade. Assim, que particularmente, eu entendo também que isso é proibido, essa campanha, dentro de áreas da universidade, ali no restaurante, biblioteca, aquelas áreas, até os gramados, jardins, estacionamento. Mas, no caso, isso aqui era diferente, porque era uma área que estava ocorrendo uma aula e sobre a administração, sobre a presidência de um professor, que foi, também foi relatado, todos já a conheciam. Quando ela pedia para entrar, o professor olhava e já conhecia ela, como todos que estudaram na UFES nos últimos anos conhecem a professora Sônia. Então, em razão disso, o Ministério Público entende que está caracterizada a conduta vedada, prevista no artigo 73, inciso 1, que é proibido aos agentes públicos usarem, em benefício de candidato, bens imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, ressalvada a realização de convenção partidária. E o parágrafo 1º reputa-se agente público quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura, ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional. E que esse descumprimento enseja multa no valor de 5 a 100 mil FI e o candidato será sujeito à cassação do registro ou diploma. Então, aqui me parece que o fato dela estar afastada exatamente para o exercício do mandato não a legitima a praticar as condutas vedadas, né? Porque se essas condutas vedadas não se aplicasse aos candidatos, se aplicassem, ela ia perder grande parte do sentido. Então, ela tem que tirar aquela licença, tem uma licença prevista na Lei 8.112 para concorrer a mandatos eleitivos. Ela estava afastada, no caso, por essa licença e ainda assim continua sendo agente público para fins de conduta vedada, porque senão a lei ia perder o seu escopo e ia permitir que aquele que não é candidato não possa usar, mas o candidato poderia. Então, finalizando, entendo que essa aplica-se à professora Sônia, sem dúvida é uma conduta vedada, talvez não tenha a gravidade, né, que outras condutas têm, mas para mim é inegável que merece ser apenada. Nesse caso, esse dispositivo ele tem a previsão de multa, que me parece que também permite ao julgador fazer um sopesamento aí das consequências da ação eleitoral. Senhor presidente, é essa nossa manifestação. Muito obrigado.
Senhor presidente, desembargador Carlos Simões, senhor desembargador Sérgio Gama, ilustríssimo juiz doutor Elimar, doutor Aldari, meu queridíssimo professor de Direito Constitucional, doutora Cristiane, doutores Marcos Vinícius, doutor Danilo Carneiro, dois membros da advocacia que muito nos honram com o brilhante trabalho que vem fazendo neste Tribunal Regional Eleitoral, meus cumprimentos, doutor Vinícius, doutor Alvimar, demais servidores da Justiça Eleitoral e aqueles que nos acompanham aqui em plenário. Como bem relatado pelo doutor Marcos, relator do processo, a representação foi feita supostamente em torno de uma conduta vedada consistente na propaganda eleitoral realizada dentro de sala de aula. Alguns aspectos precisam ser evidenciados aqui e esses aspectos estão nos memoriais que foram distribuídos a Vossa Excelência. O primeiro aspecto é que a candidata Sônia Dalcomune estava licenciada nos termos da Lei 8212 para atividade política. Ela se encontrava licenciada naquela ocasião, a licença dela vencia na terça-feira, dois dias após a eleição, e a razão da ida dela até a faculdade foi para comunicar que reassumiria suas atividades como professora na segunda-feira, um dia após o pleito eleitoral e um dia antes do vencimento da licença. Ao contrário do que foi afirmado pelo ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, o professor Dauri não confirmou o depoimento. Ele disse que houve, de fato, uma visita à porta da sala de aula, que a professora Sônia estava com material de campanha na mão, que havia pedido a ele que distribuísse esse material e que ele, na condição de professor e conhecedor da lei eleitoral, uma vez que é doutor em direito, professor da FDV nessa matéria, impediu a professora de realizar a campanha eleitoral dentro da sala de aula. Ou seja, o que houve aí, no máximo, foi uma tentativa de realização de uma campanha eleitoral, o que não se materializou. Os professores que fizeram depoimento em juízo, portanto, colocando depoimento sobre o crivo do contraditório, foram enfáticos em dizer que houve sim a visita, mas ela visitou quatro salas de aula no corredor da UFES que leva até a reitoria, onde ela foi comunicar o reinício das atividades dela. Ou seja, não houve a efetiva distribuição de material e não houve a efetiva apresentação de propostas de campanha dentro de sala de aula. Isso está muito claro nos depoimentos, nos trechos que foram juntados aí nos memoriais. o depoimento do professor Celso Bissoli, que disse que houve uma distribuição de material, muito embora ele não tenha dito do que se tratava, que não viu se era material de campanha ou não, tendo afirmado que houve uma distribuição de material, ele precisa ser sopesado, porque o professor Celso é um notório apoiador do Partido dos Trabalhadores, é um militante de esquerda, ele deixa claro isso nos perfis sociais dele, e é importante contextualizarmos em que momento a eleição presidencial se dava no ano passado. Houve um distanciamento, um racha na base governista, o PSB, partido, legenda da candidata Sônia, se afastou da coligação da base aliada do governo federal, e isso acabou interferindo nas eleições nos estados, ou seja, PT e PSB não caminharam juntos nas eleições presidenciais de 2014, e isso se refletiu também nas alianças costuradas na esfera estadual. Ou seja, a denúncia foi feita por um militante do Partido dos Trabalhadores, membro do diretório do PT no Espírito Santo. A única testemunha que confirmou que houve distribuição de material, muito embora não tenha afirmado do que se tratava, foi o professor Celso, que é um simpatizante. Então, nesse aspecto, eu quero chamar a atenção para a relativização desse depoimento. Os demais professores, quando indagados em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório, colocaram de forma mais detalhada o depoimento. Na verdade, eles não confirmaram nem refutaram o depoimento prestado ao Ministério Público. Eles simplesmente detalharam de que forma se deu a abordagem na Universidade Federal do Espírito Santo. Os senhores sabem muito bem que o ambiente acadêmico das universidades federais, de forma geral, são ambientes propensos ao debate político, à manifestação de ideias, algumas vezes até de forma pública, ora no refeitório, ora no centro acadêmico, mas no caso em questão não houve efetivamente a propaganda eleitoral propriamente dita dentro de sala de aula, uma conduta hábil a ensejar o enquadramento na vedação prevista no artigo 73, inciso 1 da lei eleitoral. Nesse sentido, eu peço ao tribunal, então, que aprecie de forma ponderada a questão. Existem, inclusive, precedentes aqui deste tribunal de condutas até muito mais gravosas em termos de impactar o resultado do pleito e que o tribunal afastou a ilicitude da conduta. A candidata não foi eleita, não houve qualquer interferência no pleito eleitoral, e nesse sentido eu peço então que o tribunal acompanhe tradicionalmente a jurisprudência que já vem se materializando há alguns anos aqui nesta casa. Por fim, quero cumprimentá-los novamente, saudar o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral pela atitude diligente que vem demonstrando ao longo das eleições. É importante termos um Ministério Público atuante, mas que nesse caso especificamente acho que a representação foi exagerada, tendo em vista a conduta propriamente dita. Muito obrigado.
Questão de fato para esclarecer. A ação versa sobre conduta vedada no dia 9 de setembro, sala do professor Walter e Celso. E no dia 3 de outubro, sala do professor Rogério e Dauri. Pela fala do doutor Marcelo, pode ter ficado a aparência de que isso foi só no dia 3, que seria o último dia útil antes das eleições. Então aqui, na verdade, tem o dia 9 de setembro também. Muito obrigado e agradeço o doutor Marcelo pela referência. Muito obrigado.
Perfeitamente. Essas datas foram esclarecidas, porque no depoimento no Ministério Público eles não tinham certeza ainda se tinha ocorrido simultaneamente no mesmo dia, mas em juízo eles confirmaram que foi na sexta-feira. Pelo menos é o que diz aí no depoimento. Muito obrigado.
Bem, eu agradeço as intervenções do seu procurador e do seu advogado e concedo a palavra ao eminente relator.
Eminente presidente, eu faço aqui o meu voto inicialmente. Explico qual é o objeto da ação, falo da conduta vedada do artigo 73, inciso 1º, falo que os agentes públicos que incorrerem nessa infração sujeitos a ações previstas nos parágrafos 4 e 5º do artigo 73, os transcrevo também, ponto que a norma visa coibir o efetivo intencional uso e cessão de bens públicos e móveis e imóveis que sejam pertencentes à administração, que o bem tutelado juridicamente tutelado, eu preciso da igualdade entre os candidatos. Pontuo ainda que, embora não se exija prova da potencialidade lesiva do ato praticado, para que haja a configuração da supressão da conduta vedada. Uma vez reconhecida a existência da conduta, cabe ao julgador fixar as penas cabíveis, faço mais ou menos um introito do que efetivamente é aqui no caso dos autos, onde estaria, na verdade, o que seria essa conduta vedada prevista no artigo 73. Então eu passo aqui efetivamente a parte que mais interessa. A exordial narra que nos dias 9 de setembro e 3 de outubro de 2014, a representada, valendo-se da condição de professora e ex-diretora do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da UFES, teria ingressado em sala de aula a fim de promover sua candidatura ao cargo de deputado estadual, entregar panfletos de campanha e pedir votos aos alunos. No dia 9 de setembro, a representada teria ingressado nas salas onde lecionava os professores Walter Pereira de Jesus e Celso Bissoli Cessa, respectivamente, do Departamento de Ciências Contábeis e Economia. E, no dia 3 de outubro, teria adentrado nas salas onde lecionava os professores Rogério Antônio Monteiro e Dauri César Fabrício, respectivamente, dos Departamentos de Administração e Direito. Tais fatos foram confirmados pela representada e pelos quatro professores estados na exordial, por ocasião das declarações prestadas perante o Procurador Regional, consoante podemos atestar os trechos que agora destaco dos termos colacionados nos autos, as folhas 14/15 e 22/9. Vou ter que ler as declarações, porque, em suma, isso acho que é o mais importante aqui para a formação do convencimento de cada um. Declarações expressadas pela representada na Procuradoria, abre aspas, que de fato entrou nessa sala de aula da economia, porque tinha um colega lá dentro, o professor Walter Pereira de Jesus, que pediu licença ao professor para entrar na sala, ele autorizou. A depoente entrou, expôs sua plataforma de candidatura, pediu o voto, entregou alguns santinhos e folders, e foi só isso. Que na economia foi também na sala de Celso Bissoli, que era do lado. Com o mesmo procedimento, pediu autorização do professor, ele aqueceu, a depoente expôs sua plataforma, entregou os santinhos e saiu. Na antivéspera da eleição, foi na sala do professor Rogério Monteiro, na administração matutina, e também na sala do professor Dauri Fabris, do Departamento de Direito, no mesmo procedimento que o professor somente autorizou, não falou nada. Fecha aspas. Declarações expressadas por Walter Pereira de Jesus, folhas 22 e 23. Abre aspas. É professor da UFSA há 23 anos, de fato, a professora Sônia teve acesso à sala de aula, onde estava lecionando, no dia 9 de setembro de 2014, que ela pediu licença para falar com os alunos, se apresentou como candidata, expôs seus projetos em prol da universidade, inclusive pediu voto aos alunos, deixou os santinhos e panfletinhos lá, que foi muito rápido, uns 5 ou 6 minutos, fecha aspas. Declarações por Celso Bissoli. É professor da UFSA há 3 anos, a professora Sônia foi à sala de aula onde estava lecionando, no dia 9 de setembro de 2014, que ela perguntou se poderia dar um recado para a turma, que a professora Sônia começou a falar que era candidata, que já havia brigado muito na UFSA e pediu voto dos alunos. Que o recado da professora foi muito rápido, uns 3 minutos, que a professora entregou material de campanha. Declarações prestadas por Dauri César Fabrício. Que na sexta-feira anterior às eleições do primeiro turno, o depoente estava dando uma aula de Direito Constitucional 1, turma 4 período, por volta das 11 horas. A professora Sônia Dalcomune abriu a porta, disse com licença professor, e dirigiu-se aos alunos, se apresentando como professor do CCJE, dizendo que já tinha sido diretora do centro e que o prédio do direito devia-se à sua gestão como diretora. Anunciou que era candidato a deputado estadual e começou a distribuir os santinhos, que a aula ainda não havia acabado, e a professora Sônia então entregou os santinhos ao depoente e pediu para que ele entregasse posteriormente, o que não aconteceu. Quando a professora Sônia puxou os santinhos, o depoente entendeu que se tratava de campanha eleitoral. Declarações expressadas por Rogério Antônio Monteiro. Que na sexta-feira anterior à eleição, a professora Sônia pediu licença e conversou com os alunos, durante 5 minutos no máximo, que ela falou mais da Marina do que da sua própria candidatura. Na sala de aula, uns 10 alunos que ela distribuiu os santinhos. Ela pediu permissão para falar sobre seu projeto político, ela estava sozinha, não vestia camiseta ou roupa com alusão à campanha, muito discreta. Fecha aspas. A representada em juízo negou que tenha se dirigido à Universidade Federal para fazer campanha. Fez-se assertiva diametralmente oposta à declarada perante ao Procurador da República, consoante podemos inferir da transcrição abaixo. Depoimento pessoal, folhas 95 e 96. Que não fez campanha da universidade, que é depoente amiga do professor Walter Pereira de Jesus e do professor Rogério Antônio Monteiro há 30 anos. Professor Celso foi aluno depoente, que foi ao Departamento de Direito cumprimentar um servidor e, por conhecer o professor Dauri César Fabris, abriu a porta da sala para cumprimentar. Que a depoente esteve na sala onde lecionava o professor Walter Pereira de Jesus, o curso de Economia. Que esteve na sala dos professores somente para cumprimentá-los, que realmente a depoente estava com o material de campanha nas mãos, que não entrou na sala dos professores com o objetivo de fazer campanha sobre material de campanha. Que esteve na sala do professor Rogério para cumprimentá-lo. O professor Celso lecionava ao lado da sala do professor Walter, que entrou na sala do professor Celso, cumprimentou, bem como os alunos, que na sala do professor Dauri procedeu da mesma forma, fecha aspas. Todavia, as quatro testemunhas arroladas pelo Ministério Público Eleitoral, a saber, Walter Pereira de Jesus, Celso Bissoli, César, Rogério Antônio Monteiro e Dauri César Fabris, cujos nomes foram relacionados pela própria representada em suas declarações de folhas 14 e 15, embora todas elas tenham corroborado as declarações firmadas pela representada na sede da Procuradoria, com suas declarações firmadas folhas 22 e 29, apenas duas delas, quando inquiridas em juízo, confirmaram em sua totalidade as declarações expressadas extrajudicialmente, fato que pondera ser suficiente a comprovar que a representada dirigiu sua Universidade Federal com material de campanha no intuito de divulgar a sua candidatura dentro da sala de aula, ocasionando a quebra de igualdade e oportunidade de sua candidata à disputa eleitoral. É o que se infere os depoimentos dos professores Celso Bissoli César e Dauri César Fabris, testemunhas compromissadas à forma da lei, folha 101/102, 99/100. Vejamos. Celso Bissoli César. Que no dia 9 de setembro, o depoente lecionava no curso de Economia, que a professora Sônia aproximou-se da porta e perguntou ao depoente se poderia dar um recado, que é comum professores transmitirem recados aos alunos, que o depoente permitiu que a representada entrasse na sala. Que a representada, ao entrar na sala, se dirigiu aos alunos e disse que era candidata a mandato político, que a representada estava com panfletos na mão e os distribuiu aos alunos, que a representada permaneceu cerca de 2 a 3 minutos na sala de aula, que a representada, bem como o professor Haroldo Rocha, também candidato à época dos fatos, deixaram o material de campanha no balcão do Departamento de Economia, bem como no colegiado do curso de Economia, que em ambos os locais o material de campanha foi jogado no lixo, fecha aspas. Dauri César Fabris, abre aspas, que o depoente lecionou no Departamento de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo, que se recorda que no mês de outubro estava lecionando quando a representada aproximou-se, abriu a porta de sala de aula, pediu licença e se dirigiu à turma, que era muito comum a professora Sônia assim proceder, eis que foi diretora do CCJ durante 2 mandatos, que a representada perguntou aos alunos se a conheciam, que a representada disse que foi diretora do CCJ, que o prédio onde estava construído, onde estavam, foi construído na sua gestão e que atualmente estava no departamento de gemologia, que a representada disse que estava com a intenção de fazer um serviço mais amplo para a sociedade e perguntou aos alunos se sabiam como isso poderia ser feito. Os alunos ficaram em silêncio e, diante do silêncio, a representada disse que estava se candidatando ao cargo na Assembleia Legislativa, que nesse instante o depoente se manifestou e disse para a representada que aquele não era o momento, que a representada estava uns santinhos na mão e quis entregar aos alunos, ao que o depoente não permitiu, que a representada deixou alguns santinhos sobre a mesa, mas o depoente jogou no lixo após sair da professora, fecha aspas. Digo então, com efeito, exulte-se dos depoimentos aos transcritos, que a representada, beneficiando-se de condição de professora e ex-diretora do CCJ e da UFES, dirigiu-se à Universidade Federal, entidade de administração de direito da União, e adentrou em 2 salas de aula para promover sua campanha ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014, visando a obtenção de votos para o cargo almejado. Sendo prescindível o pedido de votos para a caracterização do tipo legal e estando comprovado nos autos a realização por parte representada de promoção de sua candidatura no interior das salas das aulas pertencentes à UFES, cujo acesso se deu a partir da sua condição de agente público com papel de destaque na referida instituição, penso que é de se reconhecer o ilícito eleitoral, visto a quebra de paridade entre os envolvidos na disputa eleitoral. Desse modo, reconhecida a ocorrência da conduta vedada, mas caracterizada a irrelevância dos fatos comprovados, não tendo sido a conduta grave o suficiente a repercutir na campanha eleitoral, visto o número inexpressivo de salas visitadas em determinação do número de alunos atingidos pelo ato praticado, tem que se mostrar razoável o suficiente a imposição da multa em seu patamar mínimo, como forma de reprimir a reiteração de tal conduta por parte da representada. Por oportuno, trago a colação julgada do Grande Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no qual, considerando insignificantes as circunstâncias de tempo e modo como ocorrer a conduta vedada consubstanciada na cessão de um bem pertencente à administração pública indireta e benefício de campanha, entendeu? Por reduzir a multa aplicada em seu grau mínimo. E aqui transcrevo o precedente. Por fim, como salientar que, no caso em tela, a figura do agente público se confunde com a própria figura do candidato, por ostentar a representada a qualidade de professor da autarquia federal, sendo irrelevante a condição de licenciada para atividade política para fim de atipicidade da conduta, visto que a licença é condição para regular o registro de sua candidatura. Por tudo exposto, julgo procedente a presente representação para aplicar a multa em seu grau mínimo no valor de R$ 5.320,50 a representada Sônia Maria da Alcomune por infringir o artigo 73.1 da Lei 9.504, nos termos do parágrafo 4º do artigo 73 da mesma lei, acumulado com o parágrafo 4º do artigo 50 da resolução TSE 23.404/2014. É como voto, presidente?
Como vota o juiz Danilo? Ah, o desembargador Sérgio, revisou então. Desculpe. Palavra está com Vossa Excelência.
Presidente, gostaria apenas do esclarecimento do eminente relator com relação ao quanto que ele arbitrou.
O mínimo legal,
R$ 5.320,50.
Sim.
Essa também é a minha conclusão. Na íntegra, acompanho o voto do eminente relator na íntegra. Apenas gostaria de dizer, apenas para sintetizar, eu enfatizo. Nesse sentido, constato haver o representante logrado êxito em vincular e comprovar que os fatos narrados na peça exordial caracterizam a prática de conduta vedada pela legislação eleitoral, pois está cabalmente comprovado que a representada, com o intuito de promoção pessoal, utilizou-se da sua condição de agente pública, bem como das dependências da Universidade Federal do Espírito Santo, para realizar a campanha eleitoral. Cabe ressaltar, por fim, que apesar de reconhecer e constatar a prática do ilícito eleitoral por parte da representada, entendo que a conduta em análise não se mostra com gravidade suficiente a desequilibrar substancialmente o pleito eleitoral, eis que um número pequeno de salas de aula foi visitado, sendo baixa a quantidade de alunos atingidos pela prática irregular. Nesse sentido, cabível somente a imposição de multa aplicável de forma didática e preventiva, com o intuito de se evitar novas infrações por parte da representada em seu patamar mínimo, em homenagem ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Eu cito decisões nesse sentido dos tribunais superiores, né, e concluo, ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente representação para condenar a representada Sônia Maria da Alcomune ao pagamento da multa prevista pelo artigo 73, parágrafo 4º da Lei Federal 9.504, combinado com o artigo 50, parágrafo 4º da Resolução 23.404, no valor, exatamente, meu valor, atribuído pelo eminente relator, R$ 5.320,50, em decorrência de violação disposto do artigo 73, inciso 1º da Lei Federal 9.504, é como voto, senhor presidente.
Senhor presidente, eminentes pares, já tivemos oportunidade de apreciar situações semelhantes aqui. Eu acompanho o relator e o revisor pelos motivos já expostos e acrescentando que, na realidade, a dúvida aqui é quanto à intensidade da conduta, porque me parece que em relação aos depoimentos ficou claro que houve algum tipo de irregularidade. A dúvida é se foi muito mais ou se foi um pouco menos e tal. Relativamente à gravidade da conduta, me parece que ela não teve essa extensão suficientemente grave para causar lá todas as outras incidências da lei, que seriam muito gravosas. A hipótese, a multa na medida aplicada, e até felicito o relator e revisor pela parcimônia com que aplicaram isso, ela é suficientemente pedagógica. Essa multa é suficientemente pedagógica, é um aviso, é uma comunicação, serve de exemplo para outros professores, porque, sem dúvida, essa professora teve um acesso que outros professores ou outros candidatos não teriam. E é esse acesso que se busca evitar nas eleições. Então, com essas considerações, senhor presidente, eu acompanho o eminente relator.
Olimar.
Também, senhor presidente, acompanho o eminente relator.
Doutor Alvarinho.
Também o faço, presidente, acompanho o relator.
A ilustre juíza federal.
Também acompanho.
Presidente, então, o resultado fica julgar procedente a representação nos termos do voto do eminente relator por unanimidade. Eu devolvo a presidência a Vossa Excelência.
Na sequência, processo pautado sobre o número 1, é uma ação... Pois não. É uma ação de justificação de desfiliação partidária. Eu transfiro a presidência para que eu possa votar ao eminente desembargador Carlos Simões e após o pregão.
Ao pregão.
Petição número 100-02 da classe 24, oriundo do município da Serra. Requerente, senhor Antônio Fernandes de Aquino. Partido requerido, Partido Socialista Brasileiro do município da Serra. Ausentes os apregoados, excelência.
Palavra eminente, relator.
Eu vou sintetizar, faz-se ser um fato bastante singelo, muito claro. Trata-se de ação de justificação de desfiliação partidária. Pedido de tutela antecipada, sendo requerente Antônio Fernandes de Aquino e requerido o Partido Socialista Brasileiro. Estou julgando procedente a pretensão deduzida em consonância com o parecer exarado pela Procuradoria Regional Eleitoral para declarar a justa causa para a desfiliação do requerente do partido PSB, que foi revel, aplicando-lhe o efeito da revelia, e concluo, então, ante o exposto e consonância com o parecer exarado pela Procuradoria Regional Eleitoral, julgo procedente a pretensão deduzida para declarar a existência de justa causa para a desfiliação de Antônio Fernandes de Aquino do PSB, com respaldo no artigo 1º, parágrafo 1º da resolução 22.610, como voto, senhor presidente.
Estão de acordo ou alguma divergência? Então, fica proclamado o resultado por unanimidade nesse sentido. Devolvo a presidência a Vossa Excelência.
Na sequência, então, processo pautado sobre o número 2, é uma apreciação de contas, relatoria do Dr. Marcos Felipe, feito pregão, palavra ao eminente relator.
Prestação de contas número 1802-17, da classe 25, candidata ao cargo de deputada federal e remetente, senhora Cláudia Márcia Ruas Silva. Ausente a candidata apregoada, excelência.
Palavra ao eminente relator.
Sim, senhor presidente, são 3 irregularidades aqui, 2 já bastante conhecidas. A primeira, a intempestividade na entrega da prestação de contas final, mas que a própria COSIM reconheceu que não houve prejuízo à efetiva análise das contas por parte dessa justiça, de modo que aplica-se apenas uma ressalva. A segunda é a omissão quanto à entrega da primeira prestação de contas parcial, mas informada a final, o que também já foi reconhecido por essa corte, que essa irregularidade possui apenas o condão de uma ressalva, não prejudicando a análise das contas. E, por fim, a ausência de registro das receitas financeiras estimáveis em dinheiro da prestação de contas. A COSIM que relatou que não foram registradas as receitas financeiras estimadas obtidas pela candidata durante a campanha eleitoral. Informou também que a partir da análise dos extratos bancários eletrônicos obtidos pela Justiça Eleitoral e recibos eleitorais colacionados aos autos, foi possível atestar que todas as receitas financeiras foram oriundas da própria candidata, sendo apurado que os valores referentes a receitas financeiras estimadas totalizaram, respectivamente, R$ 19.722 e R$ 6.445,91. Registrou ainda que as receitas estimáveis se resumiram na cessão de 3 veículos, sendo 2 de propriedade da candidata e o outro cedido por pessoa física, tendo sido tais cessões acobertadas pelos respectivos termos de cessões e documentos dos veículos, no qual comprova ser o bem integrante do patrimônio dos doadores. Contudo, ressalta que, para as referidas cessões, não foram emitidos respectivos recibos eleitorais. Destacando que a candidata, por ocasião da entrega da prestação de contas final, informou que, devido à formatação do seu computador, não foi possível recuperar o arquivo de seus recibos eleitorais, possibilitando nova inclusão dos recibos no sistema de prestação de contas eleitorais. Instado a se manifestar, a candidata ratifica os esclarecimentos prestados acerca da impossibilidade do registro de suas receitas, tendo em vista a formatação do seu computador e a consequente perda dos arquivos inerentes ao sistema SPCE e SER. com efeito, houve descumprimento da norma de regência, visto que as receitas financeiras estimáveis em dinheiro não foram registradas na prestação de contas. Todavia, foi comprovado nos autos a origem dos recursos financeiros estimáveis em dinheiro arrecadados pela candidata, sendo atestado pela própria COSIM que todas as receitas financeiras foram provenientes de recursos do próprio candidato e que as estimadas em dinheiro foram oriundas de 3 cessões de veículos que foram devidamente comprovadas nos autos mediante a apresentação dos correspondentes termos de cessões e documentos dos veículos. Análise das contas, aqui digo que visa identificar a origem e destinação dos recursos arrecadados e tendo sido possível identificar através do extrato bancário eletrônico a origem e destinação dos recursos obtidos pela candidata, eu tenho que apresentar irregularidade no apto a atrair a desaprovação das contas, já que o objetivo maior da prestação de contas foi alcançado. E por isso, meu presidente, eu concluo votando pela aprovação com ressalva das contas prestadas pela remetente Cláudia Márcia Rua Silva. E é como voto.
Conclusão do eminente relator, pela aprovação com ressalva, pelas considerações por ele consignadas. Todos de acordo? Súmula nesse sentido. Próximo processo é uma prestação de contas em que a doutora Cristiane é a relatora. Feito o pregão, palavra eminente relatora.
Prestação de contas do candidato ao cargo de deputado federal, eleições de 2014, no senhor Stefano Luiz Silotti, processo número 1016-70. Ausente o apregoado, excelência.
Trata-se de prestação de contas. Na verdade, foram apuradas 3 irregularidades. A COSIM opina pela desaprovação por entender que as irregularidades dos veículos permanecem pendentes. O MPE, por sua vez, considera que as irregularidades detectadas em conjunto comprometem a regularidade e transparência das contas. Eu analisei cada irregularidade. A primeira é a ausência de identificação do doador originário. A COSIM aponta o recebimento de doação do candidato a senador João Carlos Coser no valor de R$15 mil, sem a identificação do doador originário. Todavia, entende a própria COSIM que a falha em questão não prejudicou a análise das contas. Em estado a se manifestar, o candidato afirma que ocorreu equívoco no lançamento e que o doador originário foi o próprio João Carlos Coser. Compulsão dos autos, observo que, de fato, o candidato descumpriu o artigo 26, parágrafo 3º da resolução TCE 23.406/2014. No entanto, tendo em conta a informação prestada pela COSIM, que a análise das contas não restou prejudicada, entendo que tal irregularidade é insuficiente para gerar a desaprovação das contas, devendo, sim, ser já ressalva. A segunda irregularidade é em relação a doações recebidas e despesa realizada antes da segunda prestação parcial, mas não informada à época. Essa irregularidade já foi várias vezes analisada por essa corte e o fato de o candidato haver declarado todas as receitas e despesas na prestação final revela que a omissão inicial não comprometeu a fidedignidade das contas. Em relação à terceira e última, são inconsistências nas documentações de veículos locados ou cedidos. A COSIM aponta inconsistências em relação aos veículos cedidos e locados durante a campanha que não integram o patrimônio do doador ou locador, conforme demonstrado pelo registro e licenciamento dos automóveis. Em estado a se manifestar, contudo, o candidato afirma que os contratos foram realizados com os possuidores de cada veículo, juntando os respectivos contratos de locação, bem como as declarações de possuidores. Compulsão dos autos, observo que o veículo Saveiro, placa MSU-586, não se encontra registrado em nome da pessoa física que formalizou o contrato de cessão, contrariando assim o artigo 23, caput da resolução 23.406/2014. Todavia, verifica que se trata de valor baixo, em termos absolutos, R$ 900, o que por si só é incapaz de gerar a desaprovação das contas, devendo-se aplicar o princípio da proporcionalidade no caso concreto. Quanto aos demais veículos enumerados pelo COSIM, observo que o candidato apresentou os contratos de locação firmados com os possuidores dos automóveis, comprovando assim que não se tratavam de doações, mas sim de contratações realizadas a título oneroso, o que afasta a necessidade de integrar o patrimônio do doador. Então, meu voto é pela aprovação com ressalvas das irregularidades que não comprometeram as contas.
Aprovação com ressalva, conclusão do eminente relator, alguma divergência? suma nesse sentido, parte administrativa. Uma resolução que altera o cronograma dos trabalhos de revisão de eleitorado do município de São Roque Canaã e republica, por incorreção, já que houve erro material na publicação, essa resolução, uma resolução. Todos receberam o copo? Todos receberam cópia da resolução? Todos estão de acordo? Aprovada a unanimidade, nada mais havendo, agradeço a presença de todos, lembro, próxima sessão na próxima quarta-feira e declaro encerrados os trabalhos. Muito obrigado.